Senhor, nós levantamos nossas mãos e nós abençoamos nosso querido Moisés com toda a graça, unção, fortalecimento do teu espírito para comunicar toda a carga que tu tens colocado no coração dele, em nome de Jesus. Também abra os nossos ouvidos e o nosso coração para que possamos receber tudo aquilo que vem de ti, em nome do Senhor Jesus. Abençoamos nosso Moisés em teu nome santo. Amém.
Estou aguardando porque alguns ainda estão se locomovendo. E a atenção fica prejudicada quando há movimento. E eu não estou me queixando, não. Estou querendo falar, estou falando isso por amor dos irmãos. O Senhor me deu uma palavra a respeito do Natal. E antes de ler o Evangelho, eu quero dizer para os irmãos, e ontem eu fui ministrar a palavra numa congregação aqui em Porto Alegre, e os irmãos cantaram um cântico muito interessante, feito por um dos jovens da igreja ali, e o cântico era baseado no versículo 2 do livro de Cântico dos Cânticos, que diz: beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. E o cântico que cantamos, feito por aquele irmão, é muito interessante. Ele, um cântico muito bonito, dizia: o beijo da tua boca é a tua palavra para nós. Eu achei muito diferente e muito especial a maneira que Deus tem de beijar os seus é com a sua palavra bendita. E eu estou falando isso porque estou querendo trazer da palavra do Senhor o sentido do Natal. Estava com um colega, Mauro Sérgio, lá de Gravataí, andando dentro de um dos shoppings da cidade, e havia muitos letreiros alusivos ao Natal, se referindo ao Natal, e a palavra Natal estava por toda parte dentro do shopping. Lá pelas tantas, o Mauro Sérgio não aguentou mais e me disse assim: Moisés, a palavra Natal está por toda parte, mas ninguém diz de quem é o nascimento. Não tem o nome de Jesus em lugar nenhum neste shopping. O nome de Jesus está ausente do Natal. Justamente, o nome do aniversariante não é falado. O Erasmo nos contou há anos atrás de um presépio armado numa das lojas principais da cidade. Naquele tempo, quando ele teve essa experiência, ele estava na frente de uma vitrine, ao lado dele estava um cidadão bem trajado. E naquela vitrine tinha uma alusão a Jesus, tinha um presépio armado e falava assim, alguma coisa mais ou menos assim: o nascimento de Jesus. E aquele homem, ao lado do Erasmo, disse assim: é só o que faltava, até no Natal botaram Jesus. Quando Erasmo contou isso, nós rimos como os irmãos riam agora. Mas é o espírito deste mundo. Não é só naqueles dias que não houve lugar para ele. A vida da sociedade moderna não tem lugar para Jesus, do mesmo jeito. Eu não quero falar uma coisa negativa para os meus amados irmãos. Eu não vim aqui, não subi aqui para falar isso que os irmãos já sabem. É assim. Esse mundo é assim. O espírito do mundo é muito diferente do espírito da adoração que nós prestamos ao Senhor Jesus aqui nesta noite. É muito diferente. Mas o Senhor quer nos beijar com o beijo da sua boca, a sua palavra. E eu quero ler a palavra com os meus irmãos a respeito do Natal. Os irmãos podem abrir no Evangelho segundo Mateus, no primeiro capítulo. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18 em diante, e diz o evangelista: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo, mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Até hoje eu não entendi o que foi que o José pensou. Um jovem muito simples, pensou que deixando secretamente ia esconder alguma coisa. Uma gravidez não pode se esconder assim. Não sei bem o que ele pensou, mas eu compreendo o José naquele tempo. Talvez eu não entenda alguma coisa dos costumes hebreus. E é melhor já ir confessando a minha ignorância do que condenar o nosso querido irmão José. Enquanto ele ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, Yeshua, que quer dizer aquele por quem vem a salvação, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus aqui conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu. Vamos explicar isso aí, especialmente para alguns jovenzinhos, juvenis que estão aqui, que não sabem bem como é que não conheceu. Como é que ele ia se unir com uma mulher que ele não conhecia? Mas essa palavra aqui, não a conheceu, tem um sentido de ter a intimidade mais profunda de um casal, de uma relação sexual de um casal casado. Diz assim, então, não teve relação sexual com ela enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Eu gostaria de meditar um pouco com os meus irmãos sobre a personagem escolhida por Deus para ser a mãe, Maria. Há um fenômeno curioso com os protestantes. Os protestantes e os protestantes evangélicos parece que são os piores nisso. Um desprezo para com Maria. Um dia estava falando isso com os meus companheiros, colegas, pastores lá na Filadélfia, onde nos reunimos às quartas-feiras, e um deles me disse assim, nós temos uma fraternidade bem grande, muita franqueza, um deles me disse assim, Moisés, você é o mais católico dos protestantes. Porque estava dizendo isso que estou dizendo para os meus irmãos. Que mulher extraordinária era essa que Deus escolheu. Eu não tenho medo de ser chamado o mais católico. Católico quer dizer universal. Agora, eu não sou católico romano e não vou chamar de Maria Mãe de Deus. Mas que mulher extraordinária deve ter sido para o Senhor ter ido lá numa cidade obscura ao tempo do nascimento de Jesus. Nazaré era uma favela, num morro. Quando andamos lá, agora nós passamos. Nazaré é uma cidade grande hoje. Mas numa subida de um morro. Deus foi buscar uma menina, uma jovenzinha. Não sabia muito da vida, não. Mulher muito simples, jovem, de Nazaré. Um dia eu falei aqui para os irmãos que Deus gosta muito dos pequenos. Todo tipo de pequeno. Começar das criancinhas. Daqueles que aos seus próprios olhos se sentem pequenos. Deus ama os pequenos. Os simples. Espírito do Natal é o espírito daqueles que podem cantar de fato e de verdade na congregação e nas suas casas, que ele cresça e eu diminua. Os irmãos querem dizer isso para Jesus? Os irmãos querem mesmo dizer isso para Deus? Então digam uns para os outros, eu quero crescer, eu quero diminuir para que o Senhor cresça em mim. Eu estou gostando que ninguém está ficando sem falar com alguém. Né? Foi um anúncio tremendo para essa jovenzinha. Os irmãos abram no Evangelho de Lucas, também no capítulo 1, versículo 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem, desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entretanto, entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, O Senhor é contigo. É, sabe? Quando eu estava meditando nesta palavra, eu pensei nas irmãzinhas aqui, as jovenzinhas aqui do nosso meio. Lá temos algumas jovenzinhas. Imagina, o anjo aparece para você e diz assim: alegra-te, você muito favorecida. Como, anjo? De que jeito que eu sou favorecida? Ficou perplexa. E versículo 29 diz: ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito. Era muito favorecida e perturbou-se muito. Essa não é estranho a nossa experiência como discípulos hoje. Às vezes Deus está nos querendo favorecer muito e nós nos perturbamos muito. Não é verdade? E ela pôs-se a pensar no que significava esta saudação. E o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. É interessante que as mulheres judias, hoje, muitas mulheres judias dos judeus, esposas dos judeus ortodoxos em Israel, querem ter muitos filhos com a esperança de que um deles seja o Messias. É interessante. Mas há 2000 anos Jesus procurou esta menina e disse: tu és muito favorecida, pois você vai conceber e vai dar à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Salvador, aquele por quem vem a salvação, Jesus, Yeshua. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Maria deve ter ficado mesmo perplexa. O meu filho vai ser grande assim? O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, disse o anjo. Meu filho. A Maria apresentou um problema para o anjo. Ela não conhecia tudo sobre o Senhor. Nós hoje lemos com facilidade o texto. Mas ela perguntou: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Versículo 38 tem a resposta de Maria para o anjo. Este é o espírito do Natal, do verdadeiro espírito do Natal. O Senhor manda dizer à querida congregação: aqui está o verdadeiro espírito do Natal. Aqui está a serva do Senhor. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E é interessante, o anjo se ausentou dela imediatamente. Diz a última palavra desse texto, versículo 38. Depois que Maria disse isso, o anjo se ausentou dela. Terminou a tarefa do anjo, não precisa mais nada. Você pode dizer para o Senhor: aqui está o servo, aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a sua palavra. Beija-me com o beijo da tua boca, a tua palavra. Tu podes dizer isso, meu irmão? Aqui está o servo do Senhor. Cumpra-se em mim, conforme a tua palavra. Diga no seu coração, agora mesmo, diga para o Senhor. Se você tem vacilado na sua vida, mesmo que você já é um discípulo, já é batizado, você tem vacilação. Agora diga para o Senhor, aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a sua palavra. Primeira parada que fizemos na nossa viagem em Israel, com todo o grupo que estava junto, 60 pessoas, foi à frente da casa onde Pedro teve a visão dos animais impuros. E ali foi lido, o irmão que nos estava liderando, leu para nós o texto todo. Deus dizendo para Simão Pedro, na visão dos animais impuros sobre um lençol, mata e come. E ali o Pedro disse o contrário de Maria. Ele disse assim, de modo nenhum, Senhor. Você não pode dizer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você chama a ele de Senhor e diz, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Ou você diz de modo nenhum, mas as duas coisas você não pode dizer ao mesmo tempo. Você não pode dizer Senhor de modo nenhum. Foi interessante que ao fazermos esta observação lá diante da porta da casa onde Simão teve a visão, uma senhora disse, morreu hoje uma parte de mim, porque muitas vezes eu tenho dito para o Senhor, isso não, Senhor, isso não. Até aqui tudo bem, mas isso não, isso não. Isso não, você não tem dito isso para o Senhor? Deus manda dizer para você que você não pode dizer Senhor e dizer de modo nenhum ou isso não. Não diga isso para o Senhor, meu irmão, minha irmã. O espírito do Natal é o espírito de reconhecer o Senhor. Estava certo o Mauro Sérgio ficar escandalizado, que justamente quando em todo o mundo se faz celebração do Natal, ainda, depois de 2000 anos, só a igreja reconhece que ele é o Senhor. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a sua palavra. É interessante. O anjo disse para Maria, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O beijo da sua boca, que a sua palavra é infalível. E não haverá empecilhos para Deus. Tudo era contra o Messias nascer de uma virgem. De uma menina, tanto quanto sabemos, pobre. Que foi desposada por um homem pobre. Num lugar ignorado. Os outros judeus, em toda a Palestina, diziam, pode sair alguma coisa boa de lá, da Galileia, lá de Nazaré? Só tem uma coisa, meus amados, para dizer isso para o Senhor, nós temos que renunciar a algumas coisas. Se você quer, neste transcurso que nós chamamos de Natal, eu não tenho nada contra a celebração do Natal que é feita por aí, nas casas, não. É uma convenção humana. Eu não sei quem marcou no dia 25 de dezembro, mas nem quero saber, porque é impossível saber o dia que Jesus nasceu. Alguns cristãos judeus fazem um cálculo deles lá, dizem que foi em março. A Liginha que tem razão. Ela diz, ah, Moisés, para nós não interessa mesmo. Todos os dias é dia de Natal. O ano inteiro, todos os dias é dia de Natal. Jesus renasce em nós cada dia, cada vez mais forte. É isso. Mas não existe celebração verdadeira da parte da igreja de Jesus sem que nós possamos fazer o que Maria fez, dizendo o que ela disse. Aqui está o servo do Senhor. Vocês podem dizer uns para os outros de novo. É bom reafirmar, não é? É bom reafirmar. Vocês não vão esquecer que Natal sem ser servo do Senhor não é Natal. É outra coisa, é uma festa aí do mundo. Vocês virem a página da sua Bíblia no Evangelho de Lucas, aí no capítulo 2. Naqueles dias, estou lendo no primeiro versículo do capítulo 2 de Lucas. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Queria observar uma coisa, disse que nós vimos ler a palavra a respeito do Natal. Sabe, quem fez cumprir a palavra de Deus, de Jesus deveria nascer em Belém? Foi Deus mesmo. Quem foi o servo dele para que isso se cumprisse? Foi o imperador. Vocês sabiam, meus irmãos, até o diabo é servo de Deus. Sim, senhores, ele não pode fazer nada sem permissão do Senhor e sua permissão. Aqui o imperador César Augusto foi que fez um recenseamento que obrigou o deslocamento de José e Maria, ela grávida, de Nazaré até Belém, numa viagem hoje muito curta. Você faz certamente em uma hora, mas deve ter sido tremendo fazer a viagem com o meio de locomoção que havia no tempo. Um burrico, um cavalo ou um camelo. Mas o César Augusto foi a mão do Senhor. para que Jesus nascesse em Belém da Judéia, conforme a profecia. Mas eu queria que os irmãos me acompanhassem na leitura da continuação desse capítulo, versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Amados, na noite em que Jesus nasceu, que o anjo disse: hoje vos nasceu, ele não disse como a gente sempre diz no nascimento de uma criança: olha, nasceu o meninozinho que a irmã estava esperando. Não diz assim: hoje nasceu. Diz: hoje, diz o quê? Hoje vos nasceu. Nasceu para vocês, os pastores. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Mas não é isso que é o espantoso. Aconteceu uma coisa naquela noite que nunca aconteceu antes e nunca aconteceu depois. Várias vezes na Bíblia se fala do céu se abrir. Nós lembramos lá de alguns episódios do Antigo Testamento que falam do céu se abrir. Abriu-se o céu num sonho de Jacó, em uma escada da qual subiam e desciam os anjos. É um sonho. Um dia Jesus foi orar com os seus discípulos e houve uma manifestação celestial e Moisés e Elias apareceram naquela visão enquanto estava Jesus orando ali. O céu se abriu para eles poderem estar ali no monte. Mas nunca aconteceu antes e nunca aconteceu depois. Uma multidão da milícia celestial. Vocês imaginem? Um anjo perturbou a Maria, mas agora vem uma multidão da milícia celestial louvando a Deus. Hoje eu de novo estava brincando com os nossos músicos aqui, falei para uns, né, que eu sempre brinco com eles, eu digo: vocês podem ficar certos que vocês vão estar lá na multidão no céu, mas esses instrumentos não. Eles não gostam muito, porque os instrumentos que eles estão tocando para louvar a Deus, eu gosto dos instrumentos, eu só estou profetizando que esses não vão estar lá. Vai haver coisa muito superior, amém? Ah, vai haver coisa sublime que nós nem sabemos. Alguém me falou hoje aqui, quando eu falei com o Michael sobre isso, me falou sobre a harpa. É porque a harpa é um instrumento sublime mesmo, tem um som diferente, não é? Não sei se é para todo mundo, mas para mim tem um som muito... Eu não tenho outra palavra, um som muito celestial, pronto. Mas nem a harpa. Se tem harpa no céu, vai ser uma coisa toda especial. Tudo no céu vai ser especial. rua aqui, aqui, esse ladrilho aqui. O irmão que me recebeu ontem disse que vai botar tapete lá no salão. Eu digo, não faça isso, tapete depois fica cheirando a cachorro molhado. É só chover, pronto. Não, põe um mosaico assim. Está muito bem. Esse aqui está bonitinho. Mas no céu... No céu nada disso. O melhor que o autor da visão de João no Apocalipse é ouro. É o melhor que tem no homem. Ouro. E é uma descrição que supera a nossa compreensão humana. Mas que coisa! Ah, meus irmãos, vocês sabem para quem a gente esperava que os anjos aparecessem com toda essa glória? Para o imperador César Augusto. Não? Não? Não era para aparecer no Senado romano? Não era para aparecer para os sábios gregos, os sábios romanos, os grandes autores que ainda se leem nas escolas eruditas hoje? Sabem que tipo de pastores eram esses? Os pastores mais mal remunerados eram os da vigília da noite. Os mais pobres, os mais carentes, para estes. Não é só a Maria, que é uma menina ignorada lá em Nazaré, os pastores também. Quem se importava com eles? Deus se importava. Deus gosta dos pequenos, amados. De todos os pequenos. Um dia falei sobre isso, até contei minha experiência pastoral com pessoas simples que trouxeram palavras de vida ao meu coração. Um cozinheiro. Um homem analfabeto. Que me ensinou a pescar peixes e pessoas. Homens simples, pessoas simples. Você não precisa ser importante para ser alvo do amor de Deus. Deus está interessado na Sirlei. Deus está interessado no Bruno. Deus tem interessado na Aurorinha. Deus tem interessado em você, meu irmão querido. A todos aqueles que não pensam de si além do que convém, como diz a palavra, e pensam com moderação. Não importa quem você é, se você tem bastante instrução, louvado seja Deus que você teve essa oportunidade, mas não confie nela. Se você tem recursos desta vida, recursos materiais, louvado seja Deus que você tem, mas não confie nesses recursos. Você tem que abandonar seus sonhos, seus bens, suas coisas, tudo. Não confie. Os pastores pequeninos que recebem a visitação do Senhor. É interessante, Maria. Eu fiz uma listinha, os pastores, o Simeão, o justo, o homem simples, que esperava a redenção de Israel, Ana, a viúva de 84 anos. Esperava revelação para eles. Espera em Deus, meu irmão. Minha irmã, espera no Senhor. E você verá a glória de Deus. Eu fico imaginando assim, ó. Lígia está sempre me falando sobre o céu. Eu acho que ela já está na expectativa de que eu vá. Estou brincando. Ela nunca manifestou isso, não. Mas ela me fala muito sobre o céu. Muito obrigado, meu irmão. E ontem alguém me disse assim, que ainda o coração do homem não conhece, nunca o homem viu, percebeu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas eu tenho falado sempre, mas o versículo não termina assim, não, o texto diz assim, mas Deus não o revelou pelo Espírito, é para você. É para você. Tudo que Deus tem para o seu filho, tem para você. O que eu estou dizendo? Tudo que Deus tem para Jesus, tem para nós? Tudo? Tem. Nesta semana passada, eu fiquei tão impressionado numa reunião com os colegas, os pastores, lá no nosso prédio. De novo, pensamos naquele texto que fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros. Ah, melhor você dar parabéns para o seu irmão, para a sua irmã, porque ele é herdeiro com Cristo. Pode começar a dar parabéns aí. Sabe o que é isso, ser herdeiro com Cristo? Quer dizer que tudo que Deus tem para Jesus, tem para nós. E nós não merecemos, mas Ele tem para nós. Nós tivemos um jantar de despedida com alguns irmãos, e lá eu não pude deixar de testemunhar a minha emoção e a minha gratidão por ter ouvido naquela semana que Deus tem tudo que Ele tem para Jesus, tem para nós. Esse é o Natal. Esse é o espírito do Natal, meus irmãos. Você pode sair daqui, certo? Deus mandou dizer para você que você pode receber tudo que Ele tem para Jesus, é para você. Tudo que Ele tem para Jesus é também para você. Não fique com um espírito de coitadismo. Ah, coitadinho de mim. Aliás, se pensasse nessa palavra, não usaria, viu? É só pensar no sentido dessa palavra que não ia usar nunca mais. Se alguém quiser saber em particular, eu falo, não tenho coragem de falar daqui. Pessoa simples. Não foi para o Sinédrio, não foi para o imperador, não foi para o Senado, não foi para o Agripa, não foi para o Quirino esse, que era governador da Palestina no tempo, para nenhum deles. Foi para os pastores no campo de condição mais alta. Condição mais alta. Jesus falou que aqueles que são os últimos vão ser os primeiros. Eles estão em condição mais alta. Quando os discípulos estavam discutindo qual deles era o maior, Jesus pegou uma criancinha e os irmãos sabem o que ele disse. Vocês querem entrar no reino, vocês têm que ser como essa criancinha. Pequeno. A Maria deu à luz a seu filho, o primogênito, nosso Salvador. Eu gostaria de dizer para os amados que havia duas palavras que estão no original do Novo Testamento para descrever uma hospedaria do templo. O que Moisés vem aí com a hospedaria? Os irmãos já vão ver. Tinha dois tipos de hospedaria. A pandokeion, que era uma hospedaria que tinha quartos do tempo, né? Vamos pensar em um hotel como o de hoje, né? As pessoas ficavam bem alojadas. Tinha um pouco de água para lavar especialmente os pés, as mãos. Não sei se tinha banheiro com água corrente para a pessoa se lavar. É certo que não. O Ion está dizendo que não. Eu vou pela palavra dele. Não tinha. Aí, meus irmãos, tinha outro que se chamava Cataluma. Essa era uma hospedagem bem rústica, que até ficava a pessoa com o seu animalzinho lá dentro, pois não havia lugar na Cataluma. A palavra que diz ali, não havia lugar na hospedaria, não é para o pandoqueio o melhor. Não havia lugar para eles na hospedaria Cataluma, a pior hospedaria possível. Não sei como é que a Maria e o José conseguiram um lugar que fosse minimamente higienizado para ela ter o seu filhinho. Não sei. Mas eu sei que foi isso que eles passaram, porque Deus ama os pequenos. E se não havia impossível para uma virgem ter uma criança, não havia nenhuma impossibilidade para Deus. Os homens podiam tramar, Herodes ia tramar a destruir as criancinhas na cidade de Belém, como ele o fez. Mas não podia destruir a vida do filhinho de Maria, o nosso Salvador. Estimulo você a falar com o seu irmão de novo. Eu gosto muito disso. Fala com o seu irmão e diga para ele, confia no Senhor, que ele tem tudo. 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 Sem parteira. Sem serviço de enfermagem. Sem nada. Assim nasceu o nosso Salvador. Mas eu queria falar, nos 3 ou 4 minutos que me restam, nós temos que encerrar a nossa reunião antes das 10, para não sairmos da lei, para não fazer barulho indevido para os nossos vizinhos, nem com a fala aqui e nem com a nossa conversa depois. Eu não estou mandando que saiam correndo. Mas eu gostaria de pensar assim. Haverá um aparecimento do Senhor glorioso, mais glorioso ainda do que foi esse. Amém, amados? O segundo aparecimento glorioso de Jesus, há 318 predições na Bíblia sobre a volta de Jesus. Aí quando eu celebro o Natal, eu penso assim sempre. Ai, que bom que Jesus nasceu em Belém da Judéia. Mas que bom que ele não é mais um nenezinho. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele voltará em todo poder e toda glória de Deus. Os apóstolos, discípulos que acompanharam os últimos passos de Jesus na terra, perguntaram: quando é que vai vir esse final glorioso? O anjo que apareceu disse para eles: este Jesus que viste subir ao céu, assim virá do modo como o vistes subir ao céu. E o Senhor Jesus, falando da sua vinda, disse: o Filho do Homem virá como relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, na hora em que ninguém espera. Assim virá o Filho do Homem em toda a sua glória. Conforte o seu irmão aí, meu irmão. Conforte o seu irmão dizendo que Jesus virá assim em glória. Diga para o seu irmão. Vamos pedir ao Senhor que nos prepare para um Natal verdadeiro. Amém? Não o do dia 25, o Natal de hoje, o Natal de amanhã, o Natal de todos os dias. Vamos ficar em pé.
Levantamos nossas mãos e os nossos olhos para contemplar a Tua glória, Senhor. Contemplamos a Tua volta, a Tua vinda, o Rei em majestade, o Rei de poder. Não és mais um menino num presépio, numa manjedoura, Tu és o Rei dos Reis. Já naquele dia, quando Tu nasceste, os pastores, depois os reis magos, eles tinham olhos abertos para Te contemplar e ver que Tu eras o Rei. Tu já eras o Rei, o Cristo, o ungido, o Messias, o Senhor. Mas a Tua igreja, Pai, mais uma vez, nesses dias, onde olhamos e contemplamos o Teu nascimento, mas na verdade o nosso coração está posto na Tua exaltação e na Tua volta, Senhor. Com gratidão, com gozo, nós lembramos da Tua misericórdia, o Teu amor vindo a nós e vindo a essa terra. De fato, Tu te tornaste para nós, Salvador, Jesus, o Cristo, o Senhor. Mas nós aguardamos e se saudamos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bem-vindo, Senhor Jesus. Que haja lugar em nosso coração. Que haja lugar em nossa vida, nossa família. Espaço na nossa agenda para a Tua pessoa, Senhor. Em todo tempo Tu és o Senhor. Não só no momento, mas todo tempo, todos os dias, Pai. Nós queremos Te dar toda a glória em nome do Senhor Jesus. Amém.
Vamos aplaudir, Senhor. A gente é envolvido assim, não? Celebrações caseiras do Natal, não é? É, Tom? É mesmo? Como tá? É mesmo, João? É. Os meus netos estão preparando alguma coisa. Antes era lá em casa, agora a Lígia disse, não, basta. Eu me sinto assim muito feliz em desejar para os irmãos uma celebração interior no seu coração do nascimento do nosso amado Salvador. Que Deus abençoe isso, meus amados irmãos.
Amém, queridos? Só queremos frisar aqui um aviso muito importante. Então, dia 27 de dezembro e 13 de janeiro, segundas-feiras, 20 horas, nós temos um encontro. Não vai ter, é no sábado e domingo. E depois, então, em janeiro e fevereiro, os encontros passam para o sábado e segundas-feiras. Vamos abraçar uns aos outros? No amor de Jesus.